mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
A ventania e a chuva podem causar estragos na casa.
As pessoas já causaram mais estragos a esta casa do que a tempestade pode causar.
Não seja insolente, Elvira. Não me faça perder a paciência. Vá tratar de fechar muito bem todas as portas e janelas. Eu não suporto este vento encanado correndo pelos corredores e pelas salas.
A senhora é muito sensível para certas coisas, dona Regina.
Vá fechar as janelas, Elvira. Não está ouvindo a minha ordem.
Talvez eu deixe esta casa sob o temporal só para não cumprir as suas ordens, moça.
Vá fechar as janelas e não me irrite mais. Olha que eu falo com o Júlio César
e
ele...
Eu vou fechar a janela, já vou fechar. Mas é só para não causar nenhum dano à casa. À casa, entende, moça?
Eu a proíbo de me chamar dessa maneira. Desaforada. Ah, mas isso não vai ficar assim. Eu vou falar com o Júlio César e... Ah, visitas. A esta hora e com um tempo destes, quem poderá ser? Os cachorros nem deram sinal. Ah, eu mesma vou abrir. Vira deve estar lá em cima, fechando as janelas. Quem é?
Sou eu, abra!
Ah, um momento, um momento.
Boa noite, minha cara menina.
Boa noite, dona Aurélia. Eu posso saber o que veio fazer aqui com um temporal deste?
Antes de mais nada, deixe-me tirar o casaco molhado, o chapéu e as luvas.
Ah, faça como quiser. Escuta aqui, a senhora vai demorar ou não preciso colocar a tranca?
Pode colocar a tranca. Eu não creio que seja aconselhável regressar a casa com este temporal, não é?
Sim.
Hã? Onde está meu irmão?
Júlio César está no escritório.
Eu preciso falar com ele.
Venha comigo. Também é justamente procurar o meu marido. Vamos embora.
Como queira.
Júlio César? Abra, querido. Sou eu, Regina?
Eu também estou aqui, mano.
Júlio César? Ah, essa me responde.
Será que a porta está aberta? Vejamos. Júlio César, não...
Oh. Júlio César! Meu Deus! Meu Deus, ele está morto! Ele está morto!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soderal, Um Assassino Morto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Não adianta nada você agora estar aí vertendo lágrimas de crocodilo, tia. Júlio César está morto. Irremediavelmente morto.
É, há reinados bem curtos neste mundo.
Pare com isso, Elvira. Eu não admito que você...
Por favor, guardemos a aparência, pelo menos neste momento. Afinal, o senhor Júlio César está morto lá no escritório. A polícia não tarda a chegar.
Polícia? Mas quem falou em polícia?
Bem, é costume chamar-se a polícia quando há um crime de morte.
Crime de morte? Mas então, o senhor Júlio César foi assassinado?
Sim, e quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida.
Idiota! Meu irmão está morto com um tiro na têmpora e a arma caída ao lado de sua mão direita.
Exatamente, exatamente. Ao lado de sua mão direita. Isso, aliás, prova que foi crime que o assassino tentou fazer com que parecesse suicídio.
Mas está claro que o Júlio César suicidou-se. Ô, Amaury, agora que meu irmão deixou de existir, eu não vejo mais a mínima autoridade em você para decidir as coisas nesta casa, viu?
Verdade. E quem tem autoridade para tanto? A senhora?
Sim. Eu tenho autoridade agora que Júlio César já não existe.
Consta-me que Dona Regina é a viúva do dono da casa.
Portanto, bem se vê que você não passa de um hipócrita bajulador que desconhece as disposições testamentárias de papai.
O senhor Bernardo não era seu pai.
Cale-se! Ninguém lhe perguntou coisa alguma. Recolha-se à sua insignificância. Nesta casa você não passa de uma serviçal, Elvira.
Não.
Fique no lugar que lhe compete.
Já agora nenhum lugar me compete nesta casa. Eu vou embora agora mesmo. É só o tempo de arrumar as minhas malas.
Em absoluto. Ninguém deixará esta casa.
Quê? Olha essa e eu não sei por que motivo.
Pois eu explico. Eu chamei a polícia que não deve tardar a aparecer.
Sim.
E enquanto não chega, ninguém pode deixar a casa. Trata-se de um crime de morte.
Impossível. O revólver ao lado da mão de Júlio César parece deixar fora de dúvidas a possibilidade de suicídio.
Justamente o revólver ao lado da mão direita do senhor Júlio César é que me deu a certeza de que naquele escritório foi cometido um crime. Ou a senhora esqueceu-se de que seu marido era canhoto?
Mas isso não prova nada. No momento de desespero, o Júlio César poderia muito bem ter usado a mão direita.
No momento de desespero é que um canhoto jamais usaria a mão direita. E todos sabemos que o senhor Júlio César não era ambidestro. Só sabia usar a mão esquerda.
Então você chamou a polícia. Sem consultar-nos.
Diante de um crime de morte, não achei que precisasse da autorização de quem quer que fosse para chamar os homens da lei.
O carro parou lá fora. Deve ser a polícia. Sim, é aqui mesmo. Ouçam os cães.
O que, que você está fazendo aí parada, hein, Elvira? Por que, que não vai abrir o portão?
Aguardava ordens. Talvez Dona Aurélia não queira receber a polícia. E nem a senhora também, moça.
Deixa de ironia sem propósito, Elvira. Vá abrir o portão.
Vá, vá, não ouviu?
Eu já vou, mas eu preciso apanhar um guarda-chuva. Até o portão é uma longa caminhada. Eu não estou disposta a apanhar uma pneumonia. Temporal dos infernos. Quietos, meninos. Não se aproximem. Ah, já vai, um momento.
Nós somos...
Da polícia, já sei. Um momento só enquanto abro o cadeado.
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é Minoro, um amigo.
Paradinha é muito, não? Eu sou apenas a governanta da casa. Os outros estão lá dentro. Mas se um palpite meu pode ser de alguma serventia...
Pode ser que seja. O que é?
Para mim, uma das duas matou o patrão. Ou Dona Aurélia, ou aquela moça com quem ele se casou um mês, Dona Regina. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Foi uma das duas.
Obrigado pelo alerta. Logo te daremos tudo ali.
Sim. Vão seguindo por aquele corredor. Estão todos na biblioteca. Segunda porta à esquerda.
O escritório onde está o corpo fica à direita.
Com licença.
Eu já voltei na biblioteca. É só o tempo de fechar a porta. Eu não tenho tanta pressa em deixar esta casa. Eu quero ver alguém sair na minha frente. Sair para a cadeia.
Entrou pela têmpora direita e deve ter se alojado no crânio. A arma está caída próxima à mão do morto e se acha sobre o tanto da escrivaninha. À primeira vista, tudo sugere um suicídio.
É, foi o que eu disse?
Não, não foi suicídio. O meu marido era canhoto, inspetor. Não usaria a mão direita para acionar o gatilho.
Ah, a senhora era a esposa do morto?
Exatamente. O senhor deve estar notando a diferença de idades, não é? Meu marido era mais velho do que eu, bem uns 18 anos.
18?
É. Tinha 41 anos.
Muito bem, estavam casados há muito tempo?
Não, inspetor. Meu irmão casou-se com Regina faz pouco mais de 6 meses.
A senhora era irmã do morto?
Somente por parte de mãe, inspetor.
Amaury? Ninguém lhe encomendou sermões.
E o senhor quem é?
Meu nome é Amaury Bertoldo.
Bertoldo?
É, Bertoldo. Sou advogado e era amigo e secretário particular do doutor Júlio César.
Amigo, advogado, secretário e alcoviteiro.
Ô, dona Aurélia, ouça uma coisa. Eu não estou disposto a tolerar as suas impertinências.
Pois então, brinde-nos com a sua ausência.
Obrigado.
Ô, Elvira, mostre a porta da rua a este
senhor. Não, um momento. Ninguém pode deixar esta casa até que eu assim o determine.
Como?
Se houve realmente um crime, todos quantos se achavam presentes nesta casa no momento em que ele ocorreu, são suspeitos perante a lei.
Em juízo, não. E a lei é igual para todo mundo.
Ah, foi suicídio, inspetor. A Maury é que está romanceando a coisa toda.
Ele era canhoto. E a arma está ao lado da mão direita.
A perícia não demora a chegar. O legista também nos dirá alguma coisa. Entretanto, eu gostaria de... Por mera questão de rotina, ir interrogando os presentes. Vamos ver, quem descobriu o corpo?
Fui eu.
Afinal, qual das duas? A senhora dona Aurélia ou a senhora dona Regina, não?
Nós ambas.
Hã?
Íamos falar com meu irmão. Batemos a porta. E como não obtivéssemos resposta, bom, nós abrimos a porta e... deparamos com aquele triste quadro.
Ninguém mexeu em nada no local da morte?
Não, eu não toquei nada. Saí correndo em busca de socorro.
Eu fiquei como que petrificada, parada junto à porta. Foi ali que todos me encontraram.
Senhor Maury, O senhor estava na casa na hora da descoberta do corpo?
Sim, senhor. Eu chegara tarde para tratar de alguns negócios com o doutor Júlio César. Como chovia muito, a convite dele eu resolvi pernoitar aqui. A casa, o senhor sabe, é imensa. E o que não faltam são acomodações para hóspedes.
E a senhora?
Eu?
Sim. Parece-me uma espécie de governanta da casa, não?
Tenho essa honra.
E Luiz, amigo, quer saber onde a senhora estava quando o corpo foi encontrado, não?
Eu estava lá em cima, fechando as janelas. O vento fazia-as bater e isso perturbava os nervos dessa moça.
Eu tenho um nome.
É verdade. Dona Regina.
Existe mais alguém na casa? Mais criados, por exemplo?
Não, a cozinheira, a copeira e o garçom não moram aqui. Vêm e vão todos os dias. Saíram às 9 horas, depois de servido o jantar. Isto é, a arrumadeira foi embora mais cedo.
Você não está esquecendo de alguém, Elvira?
Esquecendo?
Mas tem uma memória muito fraca. Esqueceu-se do chofer.
Rubens não estava aqui em casa. Dorme no apartamento em cima da garagem.
Com que fervor você o defende, hein, menina?
O que está querendo insinuar?
Insinuar?
É.
Nada. Eu não sou propensa a insinuações.
Então o chofer chama-se Rubens e mora na casa. Está aqui no momento?
Deve estar dormindo. Recolheu-se após o jantar.
Gostaria de falar com ele.
Podemos chamá-lo pelo telefone interno.
Ah, uma excelente invenção, os telefones internos, não? As pessoas podem comunicar-se sem saírem de seus aposentos e sem que ninguém saiba o que estão dizendo. Desde que desliguem a chave geral.
Chega, Aurélia. Não vou tolerar mais as suas insinuações. Elvira.
Sim.
Chame Rubens pelo telefone da Cor. Diga-lhe que venha até aqui imediatamente.
Vou chamá-lo agora mesmo. Com licença.
Doutor Bertoldo, notei lá na calçada um carro parado. É seu?
Não, senhor. Aliás, hoje, por acaso, eu estou sem carro.
O carro é meu, inspetor.
Ah, sim, sim.
Cheguei poucos minutos antes de encontrarmos meu irmão morto.
Algum assunto importante a fez vir até aqui, debaixo de tamanho temporal?
Infelizmente, não cheguei a saber do que se tratava. Meu irmão telefonou-me pedindo-me que viesse com urgência. Mas, como o senhor já está a par, quando cheguei, ele já estava morto.
Isso nós não sabemos.
O que quer insinuar?
Eu?
Sim.
Bem, eu acho que... Nada, não é nada.
Rubens logo estará aqui.
Entretanto, eu gostaria de conversar com cada um dos senhores a sós. Onde poderia ser isso?
Olha, existe uma pequena saleta ao fundo do corredor. Se o senhor quiser usá-la.
Obrigado, doutor Bertoldo. Ótimo. Venha comigo, por favor, dona Regina. Os demais eu peço que aguardem aqui mesmo, a vez de serem interrogados. Ignorou?
Sim, eu já me...
Faz favor de retirar a chave da fechadura do escritório do morto e levá-la à saleta onde estarei.
Pode deixar, meus amigos. Melhor não vai fazer isso.
Pareceu-me que a senhora ia dizendo alguma coisa da qual se arrependeu, dona Regina. Posso saber do que se tratar? Parece que é alguma coisa com relação à possibilidade de dona Aurélia já se encontrar nesta casa há mais tempo, não?
Bem, sim, é verdade, inspetor. Aurélia chegou e bateu na porta sem que os cachorros dessem sinal de chegada.
A senhora quer dizer que ela tocou a sineta lá do portão e que nenhum dos cachorros ladrou para ela?
Não. Não é bem isso. A Aurélia entrou, atravessou o jardim e bateu com a aldraba de bronze na porta de entrada.
Entrou pelo portão? Assim estava fechado com corrente e cadeado?
Eu não sei explicar como foi que ela conseguiu entrar, inspetor. O fato é que chegou até a porta sem que se ouvisse um latido.
A senhora parece que não gosta muito de sua cunhada, dona Regina.
Não nos damos muito bem. A Aurélia acha que eu não passo de uma aventureira. Não pensa na hipótese de eu ser dedicada ao meu marido.
Havia uma grande diferença de idades, não é mesmo?
Sim. Eu vim para esta casa como assistente de Júlio César. No entanto, ele pediu-me em casamento e eu aceitei.
Assistente? Assistente de quê?
Meu marido era antropólogo e também se interessava pela arqueologia. Fazia viagens, tomava parte em escavações, procurava descobrir origens de povos desaparecidos, como também de algumas civilizações mais recentes, embora afastadas de tudo e de todos. Precisava de alguém para organizar as suas notas, apontamentos. Colocou um anúncio e eu me apresentei. Fui contratada e começamos a trabalhar. Daí surgiu uma grande amizade e ele pediu-me em casamento.
A senhora amava realmente seu marido?
Digamos, inspetor, que ele tivesse uma grande amizade.
Uma grande amizade?
Sim. Isso é bem mais honesto do que eu mentir, não é?
É?
Licenzinha.
Ah, Minoro, entra.
Licenzinha.
Apanhou a chave?
Sim, justíssimo amigo. Tá aqui, ela. Tome.
Obrigado. Minoro, sente-se.
Brigadinho, mundo, não?
Dona Regina.
Sim?
A sua cunhada e seu marido eram irmãos apenas por parte de mãe, segundo ouvi do senhor Amaury Bertoldo?
Isso mesmo. Quando a mãe de Júlio César casou-se com o senhor Bernardo, pai dela, já tinha uma filha de outro matrimônio. Essa filha é Aurélia. E por isso minha cunhada sempre foi despeitada e invejosa. O pai de Júlio César era muito rico e, ao morrer, deixou tudo em nome do filho. Ela nada tem, a não ser alguma coisa que lhe tocou na divisão feita após a morte da mãe. Muito menos do que aquilo que tocara a Júlio César quando do falecimento do pai.
Então. A coisa começa a formar sentido.
E por morte de seu marido, quem receberá a herança? A senhora ou Dona Aurélia?
Eu entendo pouco de leis, inspetor, mas parece que há um testamento. O doutor Amauri é quem sabe de tudo com detalhes. Fale com ele.
Muito bem, a senhora está dispensada, né? Eu trocarei algumas palavras com o minor e depois mandarei chamar mais alguém.
E neste caso, eu subo ao meu quarto.
Perfeitamente.
Não ficarei exposta a ironias da minha cunhada. Com licença.
Pois não.
Bonita, não?
Sim. Bonita, inteligente e tudo mais.
Isso. E Mr. Amigo desconfia dela?
Como não desconfiar de uma esposa bonita e muito mais moça do que o marido? É a primeira pessoa de quem se suspeita em casa assim mesmo.
Isso, verdade muita, não? Mas e a outra senhora, a Dona Aurélia?
Você também acha suspeita?
Bom, não quer dar para filho, não? Mas a sua Dona Aurélia é muito fria. Muito segura de si mesma, não? Afinal, morto era a irmã dela, não?
É, tem razão, Minoru.
Então.
Pode entrar.
Com licença, doutor Roberto.
Senhor.
O legista e os peritos estão aí.
É. Não os ouviu chegar, os cachorros?
É, eu mandei prender os animais lá fora, nos fundos do terreno. E com o ruído da chuva e da trovoada, não ouviram o carro chegando.
Bem, vamos ter com eles, Minoru. Logo saberemos mais alguma coisa. Vamos lá.
Inspetor?
Sim?
Agora que o corpo foi removido, os peritos já se retiraram, eu gostaria, bom, caso o senhor não deseje interrogar-nos neste instante, de ficar a sós no escritório do meu irmão. Eu quero sentir ainda por algum tempo a presença dele nesta casa.
Eu vou neste momento conversar com o chofer. Não vejo nada que a impeça de ir ao escritório do seu irmão.
Muito obrigada, inspetor. Com licença.
Não.
Sim, amigo, mas essa mulher é muito esquisita, não? Ela não tem medo de ir para no local do crime e ficar lá sozinha?
É verdade, Minoru. Muito estranha aquela atitude partindo de alguém no sexo feminino, né?
E esse amigo notou que Dona Aurélia estava com uma carta na mão?
Sim, Minoru. Eu acho que ela precisava de um local discreto, onde pudesse ler a missiva sem a presença de terceiros.
Isso.
Bom, mas vamos ao chofer. Pelas insinuações de Dona Aurélia, há alguma coisa entre Rubens e Dona Regina. Vamos descobrir o que é.
Inacreditável que o senhor Júlio César esteja morto e com um tiro, segundo o que disseram.
Isso mesmo, Rubens. Seu patrão foi morto com um tiro na têmpora. Sabemos que não foi suicídio por dois motivos. Primeiro, porque ele era canhoto e o tiro foi dado na têmpora direita. Ora, para uma pessoa canhota atirar em sua própria têmpora direita, seria preciso executar uma pequena ginástica e com a possibilidade, no último instante, o tiro não pegar no local previsto. Em segundo lugar, sabemos que o tiro foi desfechado de cima para baixo, o que nos sugere a possibilidade de uma pessoa de pé ao lado da vítima ter disparado o tiro.
Ninguém ouviu o barulho do tiro?
É natural. Com os relâmpagos, a chuva e os torrões, um tiro de revólver poderia passar desapercebido.
Mas espere. O senhor disse que foi alguém que estava ao lado do patrão que possivelmente tirou nele.
Sim.
Ah, mas então eu sei quem foi.
E o senhor sabe mesmo?
Sim. Eu já tinha ido para meu apartamento sobre a garagem. Acabara de tirar o uniforme, estava apenas de calção, quando vi a luz dos faróis de um carro que manobrava. Eu vi através da vidraça. Cheguei então à janela e fiquei olhando para fora. Meu quarto estava às escuras. Foi então que vi à distância um vulto atravessando o jardim, sem se dirigir para a porta de entrada da frente, e sim para a varanda que se comunica com o escritório do patrão. A luz lá dentro estava acesa. E além disso, um relâmpago mais intenso me fez divisar muito bem a pessoa que acabava de entrar no escritório.
Não diga. E quem ela? Quem foi esse assassino que você viu entrar no escritório da vítima?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Um Assassino Morto.
Ora, muito bem. Pode falar, rapaz. Quem foi que você viu entrar no escritório pela porta que dá para a varanda?
Foi Dona Aurélia. Somente para ela os cães não ladrariam, nem se importaram quando atravessou o jardim.
Dona Aurélia, você tem certeza do que está dizendo?
Absoluta. Já vi muito bem, a varanda estava clara. Vi quando entrou pela porta janelão para o escritório.
E o que foi que você fez depois disso?
Deitei-me e tratei de dormir. Eu não pretendia sair com o temporal, né? Acordei com o telefone tocando, é Elvira.
Sim, sim, isso eu sei. Olha, rapaz, talvez você nos tenha fornecido a solução do crime, sabe? Seu testemunho será de muita importância.
Ah, eu estou às suas ordens, inspetor.
E eu vou deixar para conversar com você depois. Agora eu vou encontrar a Aurélia no escritório do morto. Fique por aqui mesmo.
Sim, senhor. Eu não arredarei o pé desta casa.
Bem, Minoru, vamos apertar um pouco nossa amiga Dona Aurélia.
Isso, vamos, vamos sim. Minoru gosta muito de desistir em seu trabalho, sabe, Luiz Amigo?
Ah, gosta?
Isso, principalmente quando se trata de fazer um suspeito falar, não? Isso eu gosto muito.
A porta do escritório é aquela ali. Vamos bater lá. Dona Aurélia, sou eu, o inspetor Santos. Abra, por favor, que eu preciso falar-lhe.
Não está respondendo,
né? Será possível que bateu asas?
O senhor acha que ela fugiu?
É, tudo é possível, né? Poderia ter saído pela porta que dá para tal varanda. A porta por onde você entrou mais cedo. Depressa, Minoru. Vamos dar a volta pelo jardim e tentar entrar pela varanda. Depressa, vamos lá.
Vamos lá, vamos lá.
A porta que dá para a varanda está aberta, com uma abajur aceso. Vamos entrar com cuidado, hein?
Isso, isso. Pode entrar na frente, inspetor. Isso. Eu acho que... Veja, veja só, feliz amigo. Olha.
Dona Aurélia caída no chão. Depressa, Minoru. Acenda a luz do teto. Depressa.
Sim, sim. Vamos acender. Está acesa, não? Será que ela está?
Sim, Minoru. Chegamos tarde demais. Dona Aurélia está morta.
Com tiro?
Não. O corpo não apresenta nenhuma marca de bala, de estrangulamento, ou assim qualquer coisa parecida.
Então como é que...
Eu vou tentar localizar o legista e pedir-lhe que volte o mais depressa possível a esta casa.
Isso, isso.
Minoru.
Luiz amigo.
Reúna todos na biblioteca. Mas não lhes diga coisa alguma, hein? Eu quero estudar a fisionomia de cada um quando houver a notícia.
Sim, senhor, sim, senhor. Pode deixar, Luiz amigo. Pode deixar para quando o que vai fazer.
Alô? Aqui fala o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Eu preciso localizar o mais depressa possível o legista que acabou de sair do palacete aqui da Gávea. É. Sim, sim. Ele que volte para cá imediatamente. Outro crime de morte. Se é que foi crime mesmo, procure localizar o legista. Muito obrigado, hein? É. Eu acho que Dona Aurélia suicidou-se. Certamente ingeriu algum veneno. Mas e a carta? A carta que ela trouxe consigo quando veio para cá. Onde estará aquela carta? Não está na cesta de papel. Está vazia. Não está sobre a escrivaninha, nem sobre nenhuma das cadeiras. Onde? Ali. Ali naquela bandeja de prata. Papel queimado. Certamente foi a carta. Ah, uma pista perdida. Bom, vejamos o que todos nos têm a dizer.
Do meu quarto. O senhor Minoru foi chamar-me pessoalmente lá em cima.
Dona Elvira, a senhora onde estava?
Na cozinha. Estava preparando um bule de chá e alguns biscoitos para servir.
Rubens?
No mesmo lugar onde o senhor me deixou.
Doutor Bertoldo?
Eu fiquei aqui na biblioteca separando alguns papéis
e aguardando os acontecimentos. Afinal de contas, eu era advogado do senhor Júlio César e tinha que tomar algumas providências.
Tais como?
Bom, antes de mais nada, eu entreguei a dona Aurélia uma carta que o senhor Júlio César deixou comigo para lhe ser entregue assim que ela chegasse a esta casa. Caso, aliás, ele já se houvesse recolhido.
A carta? Era então do senhor Júlio César. E o que dizia?
Ah, bom, isso eu ignoro. Quando entrei no escritório, o senhor Júlio César estava acabando de escrever. Assinou, dobrou o papel, colocou no envelope, sobrescritou e entregou-me com a recomendação de fazê-lo chegar às mãos de dona Aurélia.
Estava escrevendo na escrivaninha?
Sim, senhor.
A que horas foi isso?
Por volta, digamos, foi 7 horas. Pouco antes do jantar. Só depois do jantar foi que ele ligou para a dona Aurélia lá mesmo do escritório.
E o que disseram?
Ah, não ouvi. Eu notei que ele desejava ficar a sós e afastei.
Doutor Bertoldo, quer dizer que não tem a mínima ideia do conteúdo daquela carta, né?
Não, senhor.
E este envelope pardo que está com o senhor?
É uma cópia do testamento do pai do senhor Júlio César. Sempre esteve no meu poder para o caso da morte do meu cliente.
E o senhor conhece-lhe as determinações?
Ah, perfeitamente bem. Mas apanhei a cópia em minha pasta para relatar tudo a dona Regina e a dona Aurélia. Mas agora, né?
Mais tarde veremos tudo isso. Diga-me uma coisa, o senhor viu o senhor Júlio César escrevendo a carta para a dona Aurélia, né?
Ah, vi, sim, senhor. Ele já estava concluindo quando eu entrei.
Escrevia sobre a escrivaninha, não é verdade?
Isso mesmo, ou melhor, sobre aquela pasta que existe em cima da escrivaninha.
Era onde eu queria chegar. Aquela larga pasta de couro coberta por um mata-borrão branco.
Exatamente. Bem, mas eu não atino onde o senhor quer chegar.
Que espécie de caneta o senhor Júlio César usava? O senhor está lembrado?
Ah, perfeitamente. Era uma esferográfica, da qual jamais se separava. Parece que foi presente de alguém muito importante para ele.
Eu dei uma esferográfica a Júlio César.
Uma esferográfica?
Uhum.
Mas isso facilita em muito o nosso trabalho. Nem tudo está perdido.
O que é que o senhor quer dizer com isso, inspetor?
Eu quero dizer que os peritos terão chance de ler no mata-borrão o que foi que o senhor Júlio César escreveu na carta que mandou a doutora Mauri Bertoldo entregar à dona Aurélia.
Afinal, querem ou não o chá com biscoitos?
Eu prefiro uma bebida mais forte. Com a tensão reinante e a queda brusca da temperatura, com a chuva, uma bebida não viria mal.
E os senhores?
Eu aceito o chá com os biscoitinhos, dona Elvina.
Eu também aceito e agradeço muito, não?
Com licença, então. Eu vou servi-los.
É um problema sério. Dona Regina, por favor.
Ah, pois não?
A senhora quer dizer alguma coisa?
Sim, eu quero lhe perguntar uma coisa. O que acha o senhor de tudo isso, inspetor?
Existe uma hipótese bastante viável, dona Regina.
Qual é ela?
Segundo as palavras de Rubens, que viu dona Aurélia entrando no escritório de seu marido antes de ser descoberto o crime... Pode-se dar muito bem o fato de ter sido ela a criminosa.
Sim, mas... A Aurélia agora está morta. Não ganhará nada com a morte de Júlio César.
Eu sei disso, mas dona Aurélia morreu ou matou-se depois de ter lido a carta que lhe foi escrita pelo irmão.
Desculpe a intromissão, inspetor.
Pois não, Rubens.
Mas o senhor acha que na carta o senhor Júlio César fazia alguma advertência a dona Aurélia?
Segundo tudo leva a crer, sim. Talvez seu patrão andasse desconfiado de que a irmã tramava seu assassínio e na carta lhe dissesse exatamente isto. Dizendo talvez que alguém mais estava a par dos acontecimentos.
Não creio não. Se o doutor Júlio César desconfiasse de alguma coisa com relação à irmã, ele teria me dito. E nunca me tocou no assunto.
Nunca se sabe a reação das pessoas diante de certos fatos. Talvez o senhor Júlio César não quisesse fazer alarde do que descobrira. Mas de uma coisa estou certo.
A gente pode saber que é, Hiroshi, amigo?
Sim, sim. A morte de dona Aurélia tem relação com a morte do senhor Júlio César. Mas aí vem dona Elvira com o chá e as torradinhas.
E também uma garrafa de uísque para os que preferem bebidas alcoólicas.
Ô, Elvira, deixe de carranca e sirva a bebida. Você sabe perfeitamente bem que eu não sou um beberrão.
E se fosse? Eu não tenho nada com isso.
Bom, então trate de servir.
Depois do chá, como já é muito tarde, se os senhores quiserem, poderão ir para os seus aposentos.
Obrigado.
E o senhor inspetor, aceita a nossa hospedagem?
Com sua permissão, eu e Minoro ficaremos no escritório de seu marido, aguardando a chegada do legista. Os cachorros estão presos, não é mesmo?
Eu mandei prender faz tempo.
Sim, estão acorrentados lá junto às suas casinholas, nos fundos do terreno.
Nesse caso, só lhes peço que deixem o portão sem cadeado. Do resto, eu e Minoro nos encarregaremos.
Faça como achar melhor, inspetor. Eu vou subir para meu quarto e tomar um calmante. Estou com os nervos em frangalhos.
Esse chá é delicioso de bom, não parece até chá do Japão, não?
Você gostou, Milor?
Muito, muito gostoso, não bom mesmo. Muito obrigado, dona Elvira, viu? Obrigadinho muito.
Dona Elvira, muito obrigado por tudo. Com licença, hein? Vem, Milor. Não convém importunarmos mais a todos.
Isso, isso. Licenzinha, não? Muito boa noite para todos, não?
Boa noite, boa noite.
Parece um homem às direitas, esse inspetor.
Tão às direitas que não deixará de desvendar o caso, doa quem doer.
O que quer o senhor dizer com isso?
Quê?
Parece não ter ouvido o inspetor dizer que acha que foi a Aurélia quem matou meu marido e depois suicidou-se.
Se acreditou nessa baboseira, a senhora é mais ingênua do que eu pensava, moça.
Pode recolher-se, Elvira. Boa noite.
Já vou. Você não vai recolher-se também, Rubens? Ou vai passar o resto da noite dando assistência à dona Regina?
Se me dá licença...
Sente-se, Rubens. Eu ainda quero falar com você. Quanto a você, Elvira, pode ir embora. E não me apareça mais aqui.
Com licença.
Bom, eu acho que também preciso ir para o meu quarto.
Não tenha pressa, doutor Amorim.
Como?
Eu quero falar com o senhor sobre um assunto muito sério.
Na presença de Rubens?
Exatamente. Na presença de Rubens. É sobre ele que eu vou falar.
Por favor, eu acho melhor...
Sente-se, Rubens. E deixe-me fazer as coisas à minha maneira. Fique sabendo, doutora Mauri, que eu e Rubens nos gostamos.
Mamãe, eu não quero ouvir essas coisas.
O senhor vai ouvir o que eu tenho a dizer e depois poderá dizer também o que pensa a respeito. Ouça.
Moça, é mesmo danada, não, inspetor?
Yeah.
Disse que o que tinha que dizer e por onde?
Não falaria em nossa presença.
Isso não falaria mesmo, não. Mas e agora?
Vamos esperar o legista e amanhã daremos a palavra final sobre o assunto, Minoro.
Isso.
Nos deu a causa mortis de dona Aurélia.
Sim, ela suicidou-se, é?
Não. Foi assassinada.
É impossível. Como? É impossível. Nenhuma de nós teria interesse na sua morte.
Tem certeza disso, dona Regina?
Sim, eu acho.
O senhor suspeita de alguém?
Não suspeito. Tenho certeza. Principalmente depois que os peritos decifraram, através do mata-borrão, a carta que o senhor Júlio César escreveu à irmã. Querem ver o que dizia?
Com o maior prazer. Garanto que boa coisa o patrão não dizia àquela megera.
Elvira!
Aqui tem uma cópia datilografada da carta que os peritos decifraram. Vejamos o que diz. Aurélia, sei que você vive ansiosa à espera de minha morte. Pois segundo disposições testamentárias de meu pai, metade de tudo irá para as suas mãos. E a outra metade ficará para minha esposa. Acontece que existe um segredo nesta casa, do qual você não tem conhecimento. E como não quero ludibriá-la em nada, aqui lhe dou alguns detalhes. Conhece aquele quadro que existe atrás de minha escrivaninha? Pois bem, o quadro oculta um cofre. Não existe propriamente uma combinação numérica para abrir o mesmo, e sim um segredo. Mas antes, vamos ao que serve. No interior do cofre, você encontrará joias valiosíssimas da coleção de nossos antepassados e que devem ser divididas entre você e minha mulher. Apelo para o seu bom senso de justiça para que a partilha seja justa. Agora vamos ao segredo. Aos lados do cofre, existem duas espécies de rosas dos ventos em relevo na parede. Para que o cofre se abra, basta pressionar as duas rosas dos ventos ao mesmo tempo com as mãos que uma mola saltará deixando a porta aberta. Não me sinto bem e por isso revelo a você e não a minha mulher este segredo. Tenho receio de que Regina não fosse honesta para com você.
Ele pensava assim a meu respeito. Que absurdo.
Um momento, dona Regina, um momento, sim? Faça o que lhe indiquei e você poderá apanhar todas as joias. Por isso, dona Aurélia estava ansiosa por ficar sozinha no escritório. Mas ainda existe alguma coisa na carta. Vejamos. Depois de ler e guardar as instruções, queime esta carta para não correr o risco de cair em mãos de terceiros. É só. Dona Aurélia leu a carta e, seguindo as instruções, tratou de queimá-la, não deixando assim nenhuma pista que conduzisse ao seu assassino.
Como? Assassino?
O senhor disse assassino? Mas já a carta foi escrita por um homem que foi assassinado.
Exatamente. O senhor Júlio César planejou assassinar a irmã, fazendo com isso que ela nunca recebesse a carta, ou digo, a parte que lhe tocaria na herança. Planejou tudo e astuciosamente fez uso do segredo do cofre.
Não entendo, inspetor. Que segredo é este?
Ao pressionar com ambas as mãos as tais rosas dos ventos que seu marido fala na carta, dona Aurélia fez saltar a mola que abre o cofre. É bem verdade, mas fez surgirem também do centro das rosas dois pequenos e finíssimos estiletes que, devidamente envenenados, lhe feriram as palmas das mãos. Ela morreu rapidamente sem tocar no conteúdo do cofre.
Com inspetores estiletes envenenados?
Sim. Era o segredo do cofre. Quem conhecesse todo o segredo forçaria as rosas dos ventos sem encostar as palmas das mãos em seu miolo, evitando assim os estiletes fatais. Dona Aurélia não soube de tudo. O senhor Júlio César contou apenas a parte do segredo que lhe convinha.
Mas esse veneno...
Não adivinha qual tenha sido?
Curare.
A senhora conhecia muito bem os estudos antropológicos de seu marido, dona Regina. Sabia que com os índios ele aprendera muita coisa. Sim, foi com curare que ele assassinou dona Aurélia.
Impossível. Mas se ele já tinha sido assassinado...
Sim, ele preparou o crime de maneira a não levantar suspeitas, mas não contava com o fato.
E que fato é esse?
Com o fato de que dona Aurélia também estava disposta a matá-lo.
Que confusão muita, não, ilustre amigo. Então quer dizer que um matou o outro matou o outro, sabe? Que confusão grande.
Aparentemente, não? Minoro, dona Aurélia penetrou no escritório pela varanda, atirou no irmão e na afobação esqueceu-se de que ele era canhoto. Isso fez desaparecer a versão de suicídio. Mais tarde, conforme o senhor Júlio César esperava, ela ambiciosamente tratou de apanhar as joias para si sem nada dizer a dona Regina e caiu na armadilha.
Mas se não existem joias naquele cofre, há muito que o senhor Júlio César retirou de lá e mandou que eu as depositasse num cofre cuja chave só será entregue a dona Regina.
Como vê, dona Regina, seu marido pensou na senhora.
Pobre Júlio César. Ele era um homem bom.
Bom?
Sim, à sua maneira.
Quer dizer, então, que o caso está encerrado, mas a gente não pode prender esse assassino, né?
Claro, Minoro, por mais eficiente que seja o nosso departamento, ainda não tem meio de prender e condenar um assassino morto, né?
Ih, mas isso é um caso muito estranho, muito, né? Um morto matou outro morto.
Não, Minoro, um vivo matou outro vivo, mas a vítima matou sua própria assassina. É isso. Vamos embora?
Sim, vamos, mas deixa a licença aqui fazer umas perguntinhas.
Pois não?
E o testamento?
O velho testamento do senhor Bernardo perde o valor uma vez que dona Aurélia já não mais existe. E então dona Regina entrará de posse de tudo.
E dizer que passado algum tempo de luto vai poder casar com quem ela quer, não?
Ô, Minoro.
Eu vejo que seu amigo tem ouvidos muito bons, espetáculo.
É isso exatamente para compensar o olhinho apertado dos japoneses.
Por quê?
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Assassino Morto. Tomaram parte os artistas Carmen Sheila no papel de Regina, Célia de Castro em Elvira, Carmen Dolores Aurélia,
Geraldo Avelar, Amauri, Wilson Marcos, Rubens, Minoro, Cauê Filho. Inspetor Santos, Domício Costa. O controle de som foi de Newton Cacheado, sonofonia de José Amaral, assistente Aldir Santana, contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios de Cauê Filho, direção geral, Deise Lúcidi. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.
O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.